O Livro da Semana, com Nuno Gomes Garcia.
Depois de publicar há uns anos Praça do Rossio, número 59, romance que nos leva até a Lisboa da Segunda Guerra Mundial, cidade de espiões e refugiados, Janine Johnson-Maia lançou na semana passada O Rapaz do Douro, o seu segundo romance. Neste novo livro, a Janine leva-nos até ao Porto do reinado de Luís I e ao momento da inauguração de um dos ex-libres da cidade do Porto, a ponte ferroviária Dona Maria Pia, inaugurada em novembro de 1877. E esta ponte, considerada uma das obras-primas do engenheiro Gustavo Eiffel, está no centro da intriga de O Rapaz do Douro, cuja principal personagem, Henrique, opta aos 17 anos por abandonar o Alto Douro e ir viver para o Porto, onde sonha aprender a arte da filigrana. Durante uma das suas deambulações pela cidade, em plena Revolução Industrial, ele descobre uma conspiração contra a ponte do Gustavo Eiffel e decide agir. O leitor vê-se então mergulhado numa intriga que decorre numa cidade do Porto, simultaneamente familiar e estrangeira. Já a Janine nasceu no Midwest americano, no estado de Indiana, e cresceu na interessantíssima cidade de Williamsburg, na Virgínia. Ela viveu e trabalhou na Bélgica, em Itália, em França, em Cabo Verde, agora em Portugal, onde vive no outro lado do Rio Douro, em Gaia. E ela vai já explicar-nos onde vem esta sua paixão pela história de Portugal. Olá, Janine!
Olá, boa tarde.
Olá, obrigado por estar aqui connosco a falar para o Jornal Regional e a Rádio Alvo.
É um prazer.
Williamsburg, que é onde a Janine cresceu, é uma cidade que vive da preservação do seu património histórico do período colonial. São dezenas dos edifícios do século XVIII, ainda perfeitamente conservados. Podemos dizer que a sua paixão pela história começa aí, começa em Williamsburg?
Acho que sim, porque passei muito tempo no centro de cidade. Há 100 anos, elas reconstruíram o centro histórico como era em 1770, mais ou menos. E a maneira de visitar os edifícios onde trabalharam e discutiram George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, antes dos Estados Unidos, e para ver também os tanoeiros, os sapateiros, as pessoas que trabalharam nas oficinas do tempo. E as pessoas que trabalham lá são vestidos na maneira de há três séculos e meio. E acho que a ver isto, a ouvir histórias, deu-me uma inspiração e um gosto para saber mais sobre a história e os personagens que viveram nos tempos passados.
O centro desta interessantíssima cidade é uma espécie de museu vivo, onde as famílias vão, se calhar, de fim de semana levar as crianças a ver como é que se vivia na altura que antecedeu ligeiramente a independência. É isso? É um centro de um ponto de encontro para as famílias?
Sim, é um sorte de museu aberto. Há famílias, grupos escolares que vêm lá regularmente para aprender sobre o passado dos Estados Unidos.
Ok. E pronto, depois a Janine saiu dos Estados Unidos, foi viver para a Bélgica, já adulta, e o que eu tenho para perguntar é que existe uma série de clichês, é normal, não é? Um clichê entre os povos, entre os povos europeus e os Estados Unidos, não é? O que lhe pergunto é se após tantos anos a viver na Europa, nomeadamente na Europa Ocidental, quais são, na sua opinião, as grandes diferenças entre o modo de vida na Europa e o modo de vida nos Estados Unidos? Existem diferenças ou não existem? Como é?
Existem, certamente. Acho que eu vou começar com a ideia que há muitas preocupações que são em comum. Queremos todos ter um bom trabalho, ter a família em saúde, crianças que crescem em segurança, uma fim de vida digna, por exemplo. Mas ao mesmo tempo, há algumas coisas que aos Estados Unidos elas têm problemas, na minha opinião, que não temos aqui. É um importante, falta um sistema de saúde universal nos Estados Unidos e isto causa problemas para muitas pessoas que não têm o seguro necessário. E uma outra coisa para mim importante é o problema de armas, Que é uma loucura, não compreendo a política, mas sei que muitas pessoas aos Estados Unidos não compreendem também. Se não, muda de vida, acho que são talvez estereótipos, porque são
Claro.
brasileiros. As pessoas aos Estados Unidos às vezes são mais individualistas. As mulheres, por exemplo, vão sair de casa, os jovens, muito mais cedo do que aqui. É normal sair de casa depois do secundário, por exemplo, ir para a universidade ou outra coisa, trabalhar, mudar de estado, de um estado a outro. Não temos a mesma tradição de jantar o almoço de domingo com a família, por exemplo.
Vamos então falar deste belíssimo romance. E o que eu pergunto, Janine, é por que razão escolheu a história de Portugal?
O meu primeiro romance, que ainda não está publicado, passa no Williamsburg, a minha cidade. É uma história para mais jovens, de dois miúdos que vão lá e vão passar pela história, vão passar pelo passado, e antes da Revolução Americana, e têm de ficar lá, não conseguem voltar para o presente. Mas uma vez que estive a viver na Europa, não sei, como gosto tanto da história, tentei encontrar alguma coisa perto de mim, que começo sempre com duas coisas: um sítio que me interessa e um momento no tempo, depois do que eu escrevo romances históricos. E o primeiro romance, não conhecia nada sobre Portugal durante a Segunda Guerra Mundial, e depois encontrou um livro que não era ficção sobre este período e os espiões, refugiados, documentos falsificados. E eu disse: ok, há muitas histórias aqui. E comecei a escrever Praça do Rossio número 59. E são 30 anos que venho ao Portugal para férias e passar tempo com família. Mais uma vez, não conhecia muito bem Portugal antes disto e descobri toda a história sobre Portugal. A história de Portugal é tão, tão rica, e há tanta coisa, e um paraíso para alguém que gosta de escrever e fazer pesquisa sobre a história.
E a Jenny costuma dizer que o Porto é uma cidade, como é que diz, irresistivelmente fotogénica, com aquelas pontes todas. Agora, pelo visto, vamos ter uma ponte nova nos próximos anos também. Duas? Mais vale alcatroar o rio. O que
Precisamos.
eu pergunto, Janine, é se o facto do Porto ficar bem nas fotografias, lá, e ao ficar bem nas fotografias, fica bem também na literatura, é uma das razões porque também escolheu o Porto como pano de fundo. Esta beleza do Porto, foi importante para escolher a cidade.
Quer dizer que queria pôr esta beleza no romance, mas não é por esta razão que eu escolhi o Porto. Era porque comecei a, mais uma vez, fazer a pesquisa. Temos sorte porque há muitos historiadores aqui no Porto que gostam da cidade e que gostam de explicar, que têm tantos pormenores e histórias sobre o Porto. E comecei a fazer visitas guiadas com elas. E eu aprendi que Gustavo Eiffel tinha construído uma ponte aqui no Porto. E para mim isto era importante, porque eu sou norte-americana de origem e vivi na França e agora vivo aqui. E sei que Gustavo Eiffel construiu a estrutura da Estátua de Liberdade nos Estados Unidos. É francês e agora ele tem alguma atividade aqui em Portugal e sobretudo no Porto. Eu decidi que eu queria saber mais e saber se há alguma coisa interessante que passa neste período, segunda metade do século XIX. E aprendi que era um período, não houve cercos e ultimatos
Um período de paz, não é?
revoltas, sim, mas A primeira metade do século era muito tumultuoso,
Sim,
tumultuosa.
Guerra Civil Portuguesa.
Exato. Mas a segunda metade era muito mais calmo, mas era um período de industrialização no país. E muitas pessoas vinham de Trás-os-Montes, do Minho, do Douro, para Porto, para trabalhar nas fábricas, nas novas fábricas, ou para ir para o Brasil.
Claro.
E decidi que queria escrever sobre uma pessoa que vem numa cidade que é estrangeira para a pessoa
Que é
e
o
ver.
caso único.
Sim, exato.
Que é único.
E só para mim também. Acho que esta parte é um pouco autobiográfico, porque eu também estou a chegar num país e numa cidade que não conhecia muito bem. E a fazer esta cidade minha. E é o que Henrique quer fazer no meu romance, O Rapaz de Douro. Vem, tem muitos sonhos de uma vida melhor. Trabalhava nas colinas de uma quinta de Douro, em um trabalho muito duro. Era um período muito difícil, as crises agrícolas, a filoxera.
Filoxera
E.
que destruiu muitas quintas,
Exato,
sim.
exato. E. Queria ver como seria uma nova vida no Porto, na grande cidade. E estava a surgir também uma traição no Douro que queria esquecer. E quando
Então,
cheguei
quem
aqui.
tiver o livro no Henrique vai também encontrar um bocadinho da Janina, é isso?
Sim.
Sim. Vamos só para terminar, Janine, vamos falar um bocadinho da atualidade. E fala-se muito disto nos jornais e nas televisões, que são as dezenas de milhares de cidadãos dos Estados Unidos que ultimamente têm ido, nomeadamente da Califórnia, muitos da Califórnia, têm ido viver para Portugal e principalmente para a zona de Lisboa. O que é que Portugal pode oferecer de diferente a um cidadão dos Estados Unidos? É a questão da segurança, de não haver armas na rua, a questão da. Não sei, qual é a sua opinião?
Estava a pensar disto, mas não são todos, são americanos, porque há muitos brasileiros, conheço grupos de franceses, italianos, ingleses, mas pelos Estados Unidos é verdade que tenho a impressão, porque há muitas pessoas aqui que vêm para Porto também, hein? Não é só Lisboa. É isto que conheço mais. Há os jovens, mais jovens que vêm, são os nomads digitais, que podem
Sim.
trabalhar de todos os lados. E depois há pessoas com mais idade, reformados, por exemplo, que vêm para o sistema de saúde, porque é seguro. Tem a reputação de ser um país onde as pessoas estrangeiros são bem-vindos. Isto é uma impressão que tenho, que os portugueses são bastante acolhedores para os estrangeiros. Há também a beleza do país. É fácil viajar daqui para a Europa e outros países. Certamente há um vinho, a comida. Acho que há muita coisa que atira americanos e outros.
Bem, vamos deixar de lado as coisas más que Portugal tem, como todos os países também as têm. Janine, muito obrigado por ter falado connosco sobre este livro, O Rapaz do Douro, editado pela Mercador. Já sabe, pode ser comprado nas livrarias Luso-Brasileiras de França, ou se preferir, lembre-se, este livro pode também ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio. Thank you, Janine.
Muito obrigada. Thank you.
Foi o Livro da Semana com Nuno Gomes Garcia. Ouça o podcast em radioalfa.net.